Cirurgia de estômago pode trazer benefícios a pacientes com diabetes. Ruínas das missões jesuítas guardam informações sobre o campo magnético terrestre há 350 milhões de anos. Pesquisadora compara condições de saúde de trabalhadores dos portos de Santos e Lisboa. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, está no ar mais uma edição do Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP, que toda sexta-feira traz uma seleção de notícias sobre a produção científica brasileira. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP comprovou que fazer exercícios físicos em momentos de lazer ajuda a evitar complicações cardiovasculares e metabólicas. Sob coordenação do epidemiologista Paulo Lotufo, o trabalho acompanhou mais de 10 mil voluntários saudáveis do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, o ELSA Brasil. Um quarto deles fazia atividades físicas em seu tempo de lazer. Isso significa que a cada semana praticavam ao menos 150 minutos de atividades físicas moderadas ou então pelo menos 75 minutos de atividades físicas vigorosas. De acordo com os resultados divulgados no Journal of the American Heart Association, os voluntários mais ativos tinham uma série de indicadores de saúde melhores do que os inativos, como índice de massa corpórea e frequência cardíaca. A prevalência de hipertensão e diabetes também parecia ser mais baixa, assim como um índice que prevê o risco cardiovascular nos 10 anos seguintes. Mas os resultados são preocupantes, considerando que, de acordo com dados do IBGE colhidos em 1996 e 1997, 87% da população brasileira não costuma aproveitar o tempo livre para fazer exercício. Paulo Lotufo afirma que a atividade física cotidiana é crucial para a manutenção da saúde cardiovascular e metabólica. Para saber mais, leia a reportagem de Maria Guimarães no site revistapesquisa.fapesp.br. Nós seguimos com Lucas Santana e uma passagem da música Diary of a Bike.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As ruínas das missões jesuíticas do Rio Grande do Sul estão fornecendo um material importante para compreender a intensidade do campo magnético terrestre 350 anos atrás no sul do Brasil. As missões foram grandes povoados construídos por índios guaranis catequizados por padres da Companhia de Jesus que tiveram seu auge entre os séculos 17 e 18. No estúdio da Rádio USP, nós estamos com o geofísico Wilbor Poletti, ele é um dos autores desse estudo. Aluno de doutorado do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Boa tarde, Wilbor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, boa tarde.
Wilbor, como é que surgiu essa ideia de entender, de estudar o magnetismo da Terra a partir de materiais recolhidos nas ruínas das missões jesuíticas?
A ideia se iniciou com a visita do professor Igor Paca, né, do IAG, nas missões. E o professor Igor, além de observar a beleza e a história das missões, ele também observou que lá era um sítio arqueológico muito bem estudado, muito bem compreendido. Ele sugeriu inicialmente ao Giovan Hartmann, que hoje é professor da Unicamp, a entrar em contato com o pessoal de lá. Porque o Giovan foi o pioneiro, na verdade, no estudo de materiais arqueológicos, né, no Brasil. A ideia geral é que lá era uma região que não havia nenhuma informação do campo magnético antigo. A única informação que se tinha do campo lá era através de modelos físicos matemáticos. Então, seria uma boa oportunidade da gente coletar amostras e tentar entender, na verdade, o campo nessa época de edificação das missões.
Como é que o campo magnético da época ficou registrado e em que tipo de amostra que vocês trabalharam? Só para a gente entender o que, que é.
Tá,
o...
claro. A gente trabalhou com ladrilhos e telhas de 3 reduções, porque as missões em si elas eram compostas por 30 reduções e a gente estudou 3 reduções do Brasil. E a gente utilizou ladrilhos e telhas que são compostos por argila, que foram aquecidas, né, a alta temperatura. Que isso é interessante para a gente. Então tinha um controle muito bom dos arqueólogos na região.
De que forma esses ladrilhos e essas telhas aquecidas, como é que elas conseguem mostrar como funcionava o campo magnético naquela época?
De forma geral, o registro magnético em materiais, em rochas, cerâmicas, e tijolos, telhas, ele se faz através de 2 fontes. A presença de minerais magnéticos nesses materiais e se ele passou por um processo de alta temperatura. Quando o material que possui minerais magnéticos é aquecido a altas temperaturas, e aqui altas temperaturas é acima de 580, que é a temperatura que é denominada de temperatura de Curie, do principal portador magnético, que é a magnetita, os momentos desses minerais tendem a se alinhar estatisticamente com o campo, né, nessas altas temperaturas, que no caso é o da Terra, e depois ao se resfriar, esses momentos fixam e permanecem assim por longos períodos.
Quer dizer, o registro fica guardado ali.
Exato.
Desses momentos. O que são momentos magnéticos, só para o nosso ouvinte que é leigo entender?
Os momentos magnéticos, a grosso modo, só para visualizar, ele funciona como se fosse pequenas agulhas dentro do mineral magnético, no caso. Então, quando você aquece o material, esses momentos eles ficam aleatórios e tendem a se alinhar com o campo local.
Como é que se forma o campo magnético na Terra? Poderia dar uma ideia para o nosso ouvinte da intensidade desse magnetismo?
Sim, a Terra ela possui uma estrutura estratificada, né? Então a gente divide ela em crosta, manto e núcleo. E esse núcleo ele possui 2 camadas. A mais interna, o núcleo interno, ele é sólido. E ele está a mais ou menos 5.100 quilômetros de profundidade. E a camada que reveste esse núcleo interno é denominada de núcleo externo. E ela é líquida e está a mais ou menos 2.900 quilômetros de profundidade. Então, o principal mecanismo de geração do campo magnético da Terra é justamente a movimentação desse fluido condutor, que é o núcleo externo. E esse campo ele é gerado por esse geodínamo, né, denominado de campo principal dipolar. Esse campo principal é como se fosse um ímã de barra com 2 polos. E o campo magnético da Terra na superfície do planeta ele é cerca de 1.000 vezes mais fraco que um ímã de geladeira. Então ele só pode ser observado através de bússolas ou medidas com equipamentos.
O que, que é a SAMA, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, e como é que ela teria influenciado o campo magnético na região das missões no Rio Grande do Sul, voltando para falar da pesquisa?
A SAMA ela é uma região que ela é enxergada como se fosse uma mancha, né, no campo magnético da Terra, que possui uma baixa intensidade, é uma mancha de baixa intensidade. Então, segundo os modelos de campo, ela surgiu na África e migrou para o oeste, né, e aumentando de tamanho. E hoje ela está com o centro dela em cima do Paraguai e uma área que cobre a América do Sul. E ainda segundo os modelos, a influência dessa anomalia, porque antes os únicos dados, a única fonte de observação da SAMA era através dos modelos de campo. Segundo esses modelos, a influência dela se iniciou no Brasil por volta de 1850, 1900. Porém, segundo os dados que nós obtivemos através de materiais nas missões e comparando com os dados que o Jovan obteve no Nordeste e no Sudeste previamente, a gente percebeu que a influência da SAMA iniciou aqui por volta de 1650, 1700.
Quer dizer, para isso, esse foi um dos objetivos da pesquisa, quer dizer, avaliar de que forma a SAMA já podia ser detectada na região das missões há 350 anos.
Na verdade, o Sul e a região Sul, né, do Brasil não tinha dados nenhum de intensidade do campo. Então essa, com o que surgiu lá com o Igor, depois passou para o Giovan e a gente começou a estudar, foi uma ótima oportunidade da gente de fato conseguir resgatar essa intensidade e poder entender um pouco melhor essas feições que estão presentes aqui.
Para terminar, Igor, eu queria te perguntar por que, que é importante conhecer as anomalias magnéticas do planeta, quer dizer, de que forma elas interferem no nosso dia a dia?
Então, eu acredito que o primeiro aspecto é pelo próprio conhecimento mesmo, eu acho que isso é importante. Mas além disso, mapear bem essas anomalias nos permite entender melhor processos que ocorrem no núcleo da Terra, porque é a nossa única fonte, é impossível cavar um poço até o núcleo da Terra, então é a nossa única fonte de entendimento, através da parte de magnetização e sismologia, né? E entender essas feições nos permite traçar correlações, como por exemplo, a correlação com o clima. Se existe uma ligação direta entre a variação da intensidade do campo com a variação climática. Isso poderia desenvolver estudos nessa área, poderia fazer com que a gente pudesse, sei lá, entender melhor as variações climáticas atuais. E outra coisa é que o campo magnético, ele atua como um escudo protetor de partículas que são emitidas pelo Sol, né? Partículas energeticamente carregadas. Então, entender também essas anomalias permite a gente saber se essa chegada maior, esse fluxo maior de partículas, eles entram e acabam influenciando a gente aqui como redes de transmissão, porque são partículas energeticamente carregadas. Elas podem sobrecarregar redes de alimentação de energia ou até mesmo nosso comportamento. Mas primeiro tem que fazer todo um estudo de mapeamento.
Então, nós conversamos com o geofísico Wilbur Poletti. Ele é um dos responsáveis por um estudo que investigou as ruínas das missões jesuíticas do Rio Grande do Sul para entender o magnetismo terrestre há 350 anos. Para saber mais, leia a reportagem de Igor Zonerkevic na revista Pesquisa FAPESP ou no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Wilbur, muito obrigado pela sua entrevista, mas eu queria perguntar que música que você escolheu para a gente ouvir agora no final da nossa conversa.
Eu escolhi a música Aquela Felicidade, do Marcelo Genesi, só que aproveitando um parênteses super rápido. Na verdade, essa música foi uma música que eu ouvi muito na época que eu estava preparando esse estudo, por conta da minha filha que nasceu e ela teve que ficar um tempo no hospital. Então, eu cantava para ela, minha esposa cantava para ela. Então, na verdade, serve como uma homenagem do período que esse trabalho também foi feito.
Você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar. Pra receber o sol quando voltar, lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem, tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber. Chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Goiânia vai sediar a quarta edição do Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publications, o BRISP, o Encontro sobre Integridade Científica. Vai acontecer nos dias 17 e 18 de novembro na Universidade Federal de Goiás. O BRISP vai abordar o papel de professores, editoras científicas e agências de fomento à pesquisa na promoção de uma cultura de integridade em universidades e instituições de pesquisa. Pela primeira vez, o evento vai abrir espaço para apresentação de trabalhos orais ou em pôsteres, divididos em duas sessões, uma sobre políticas de integridade científica e outra sobre educação. Outra novidade dessa edição do BRISP será um curso sobre os mecanismos de correção da literatura científica. De acordo com Sônia Vasconcelos, que é a organizadora do evento, muitas vezes os deslizes identificados em artigos são frutos de erros honestos, não um produto de má-fé. E corrigi-los de uma forma transparente ajuda a evitar injustiças. As inscrições para o BRISP podem ser feitas até o dia 2 de agosto pelo site brisp2016.org.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Considerado uma ameaça global, o diabetes afetou cerca de 415 milhões de pessoas em 2015, um contingente que pode aumentar para 642 milhões nos próximos 20 anos. Um novo caminho para combater a doença poderá ser a cirurgia de redução de estômago. Nós estamos na linha com o cirurgião Ricardo Cohen, coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um dos defensores desse procedimento cirúrgico em pessoas não obesas para combater doenças metabólicas como diabetes. Cohen está entre os 50 especialistas que se reuniram em Londres na segunda cúpula de cirurgia do diabetes no ano passado para discutir as diretrizes para a chamada cirurgia metabólica. Boa tarde, Dr. Cohen. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, Fabrício. Tudo tranquilo?
Tudo bem. Dr. Cohen, como é que essa cirurgia metabólica, quer dizer, na prática, no que ela difere da cirurgia bariátrica, que é aquela que todo mundo conhece, que se usa para perda de peso?
Na verdade, a diferença ela é dos objetivos do tratamento. Nosso objetivo do tratamento na cirurgia metabólica é o controle do diabetes e das doenças associadas ao diabetes, como a hipertensão e o aumento das gorduras no sangue, as hiperlipidemias. Então, a diferença é exatamente na indicação e na expectativa de resultados. a perda de peso nas operações metabólicas são importantes, porém não são os protagonistas, são grandes efeitos colaterais necessários a longo prazo. Então a diferença é o entendimento dos mecanismos de ação das operações e fundamentalmente os objetivos que a gente tem em indicar a operação naqueles diabéticos mal controlados clinicamente.
É, só para a gente definir assim, o que é um indivíduo não obeso, quer dizer, a gente está falando de. A gente não está falando daqueles obesos mórbidos que normalmente se fazem esse tipo de cirurgia. Que a gente está falando de que tipo de indivíduo que não era candidato a esse tipo de operação?
Nós estamos numa luta, isso é mundial, não é só o Diabetes Summit que aconteceu em Londres, nós aqui no Brasil também, no Conselho Federal de Medicina, estamos atrás disso. É que nós não vemos relação direta entre o peso do indivíduo, o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, e os resultados em relação ao controle do diabetes a longo prazo. Eu quero dizer com isso, o indivíduo de 45 de IMC, o normal é até 25, pelo peso e altura dele, pela relação desses dois parâmetros, eu não consigo predizer se o resultado vai ser bom, ruim, se ele vai responder ao tratamento clínico ou não. Então nós queremos com que outros fatores, leia-se, aumento do risco cardiovascular, doente que tem já colesterol alto, história de eventos coronarianos ou derrame, ou uma chance maior, ou tenham lesão renal pelo diabetes, etc. Sejam, independente do seu peso e altura, sejam, desde que o tratamento clínico não funciona, sejam elegíveis ao tratamento cirúrgico. O foco é deixar o índice de massa corpórea como mais um critério para indicação cirúrgica nesse tipo de pacientes. Enquanto os outros, como muito bem você falou, para a cirurgia bariátrica, são indicados quando os doentes são obesos mórbidos. Hoje nós evitamos o termo obesidade mórbida e sim obesidade grau 3, que é aquele indivíduo que tem índice de massa corpórea em relação ao peso e altura acima de 40. Esses indivíduos têm que ser operados para perder peso. Às vezes, a grande maioria deles não é diabética. O diabético está no IMC mais baixo. A média do IMC do brasileiro diabético é de 29,5-30. Então, eles não estando bem controlados, por causa do peso e altura, nós os segregamos de tratamento cirúrgico. Essa é a grande intenção dessas novas diretrizes de conduta.
Nós estamos conversando com o cirurgião Ricardo Cohen, ele é coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dr. Cohen, como é que a cirurgia afeta o metabolismo dos pacientes diabéticos? O que acontece com eles?
O que acontece com eles é que eles, através de diversos mecanismos de ação, hormônios intestinais que são liberados, ácidos biliares produzidos que circulam pelo intestino aumentam sua secreção e outros múltiplos fatores, eles fazem com que haja uma diminuição da resistência dos tecidos, músculos, etc., à ação da insulina que ele produz. Então, o primeiro grande mecanismo de ação é diminuição da resistência periférica à ação da insulina. E o segundo grande mecanismo é que existe uma maior secreção de insulina desses pacientes. Então, é uma combinação interessante. Diminui-se a resistência da insulina e melhora-se a secreção de insulina. Isso é basicamente o que acontece, obviamente, através de mecanismos muito, muito complexos, mas é isso que acontece. E o resultado disso é o controle do diabetes.
E isso é duradouro, doutor?
Nós temos estudos já, o nosso estudo com indivíduos não obesos grau 3, nós já temos 10 anos de seguimento com uma manutenção do controle glicêmico em todos. Alguns deles voltam a tomar remédios. Como eu repito, o nosso objetivo não é lutar contra os remédios, fazer com que os remédios funcionem melhor e esse doente tenha controle. Só que se eu contar indivíduos que ficaram 7, 8 anos sem remédio, eles voltam a tomar, e eram usuários de insulina, por exemplo, eles voltam a tomar só remédios, metformina, por exemplo, que é um remédio básico para esses diabéticos. Então, mesmo que haja recidiva do diabetes, que é uma doença crônica e progressiva, ela volta, na imensa maioria das vezes, numa forma mais branda. Então, eu posso dizer que sim, é duradouro.
E o risco, doutor Cohen? Quer dizer, uma das coisas, na cirurgia bariátrica, se avalia que o risco de não fazer a cirurgia é maior do que o risco de fazer a cirurgia. Quer dizer, a obesidade de grau 3, ela impõe uma série de riscos à saúde que compensam a cirurgia. Como é que isso se avalia na cirurgia para o diabetes, que é uma doença controlável com remédios?
Boa pergunta. Ela não é controlável com remédios, né? Se você ver as estatísticas no mundo, vamos para o Brasil. No Brasil nós temos é uma estatística de 2011, mais de 70% dos diabéticos no Brasil não estão sob controle. E isso não é uma característica nacional, é uma característica mundial. Vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 65, 68%, para ser mais exato, estatística de 2014, não tem controle do diabetes. E se eu for para os três desfechos da síndrome metabólica, controle do colesterol, pressão e diabetes, esse número cai mais ainda. Então, a doença não está sob controle e a doença que é crônica e progressiva não sob controle, a gente tenta o tratamento clínico até o máximo possível e quando não se controla com o melhor dos tratamentos clínicos, a gente passa a indicar a cirurgia. Então, na verdade, o custo-benefício para a saúde desse paciente, inclusive, é maior que a cirurgia bariátrica, porque os diabéticos, os portadores de síndrome metabólica, aumentam em 10% ao ano sua chance de morte ou evento cardiovascular. Então, com uma cirurgia que tem uma taxa de complicações pequena, 3%, 4% de complicações que são com mortalidade de 0,13%. Então, as nossas operações metabólicas têm um índice de mortalidade menores que uma retirada do útero, por exemplo, laparoscopia. Retirada ou uma prótese de joelho, que é feita comumente sem nenhuma restrição, tem uma mortalidade de 2% e nós temos 0,13%. Então, é uma operação muito segura, devolvendo um resultado muito bom em termos de qualidade e de quantidade de vida.
Dr. Cohen, para encerrar, o que falta para que essa cirurgia, de fato, seja consagrada como uma opção para o tratamento de doenças metabólicas? Quer dizer, tem consenso já sobre isso? Como é que, enfim, para onde que isso vai?
Já foi, né, na verdade, Fabrício. O consenso de Londres é um recorde que tem aqui para o Guinness Book, porque nós temos suporte de 46 sociedades de cirurgia e clínicas do mundo inteiro. Não há consenso em qualquer diretriz de quando tem medicina que tenha suporte de tantas sociedades, o que torna praticamente unânime o apoio. Então, o que falta, o consenso já existe, que a cirurgia tem seu lugar, porque nós conhecemos os mecanismos de ação da operação, sabemos que ela é segura, sabemos que ela dura. Mudou agora a ideia da diretriz mundial de colocar a cirurgia num dos braços do tratamento do diabetes. Aqui no Brasil, falta a aprovação do Conselho Federal de Medicina, que está em processo. Então, o que falta para regulamentar legalmente aqui no país é a aprovação pelo CFM, que está em vias, e no mundo, cada país está lutando para a sua inserção dentro das diretrizes de conduta. Então, caminha muito, muito bem.
Tem algum tipo de controvérsia, né? Quer dizer, tem médicos que acham que a aplicação da cirurgia ela pode ser mais ou menos restrita ou não.
Tem médicos que, na verdade, não devem estar a par da segurança, da eficácia a longo prazo da cirurgia e podem se colocar de uma forma questionável em relação à cirurgia. Porém, um médico contra 46 sociedades ou 100 médicos contra 46 sociedades, eu acho que o número representativo que nós conseguimos nas diretrizes de Londres é unânime. Então, obviamente, vai ter gente achando que talvez não seja prioritário, porém eu sugeriria a eles se integrarem mais o assunto e verem que é uma grande opção, não é a opção. Não é a única opção, é a opção quando os pacientes têm falha no tratamento.
Perfeito. Nós conversamos com o cirurgião Ricardo Cohen, ele é coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e um dos 50 especialistas que se reuniram em Londres na segunda cúpula de cirurgia do diabetes para discutir as diretrizes para o uso da chamada cirurgia metabólica. Dr. Cohen, muito obrigado pela sua entrevista. Queria pedir que indicasse uma música para encerrar a nossa conversa.
A música que cabe muito bem, né, para embarcar nessa onda da cirurgia do diabetes é Ticket to Ride, do Beatles.
Cheese!
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Ainda em discussão, os benefícios da cirurgia de estômago para pacientes com diabetes também estão sendo investigados pela equipe do endocrinologista Bruno Gelonese, da Unicamp. O grupo testou em pessoas não obesas um modelo de cirurgia metabólica desenvolvido por Francesco Rubino, do King's College London, que também discutiu as diretrizes da cirurgia na segunda cúpula da cirurgia do diabetes em Londres. Bruno Gelonese conta como foram realizados os experimentos.
Um pesquisador chamado Francesco Rubino, ele lançou a ideia de que se fizesse a cirurgia, que normalmente diminui o tamanho do estômago e faz um desvio na primeira parte do intestino, ele pegou ratinhos não obesos e que tinham diabetes. E pegou e fez o seguinte, a mesma cirurgia bariátrica, porém sem mexer no estômago. Ou seja, deixando o estômago intacto do bichinho e apenas fazendo o desvio na primeira parte do intestino. E os resultados do Rubino foi que ele disse e mostrou de uma maneira, vamos dizer, incompleta, mas lançou a hipótese de que haveria uma reversão do diabetes. Com isso eu posso dizer, tranquilo, que inaugurou-se a ideia de que haveria uma cirurgia metabólica. Bom, o que nós fizemos na Unicamp? Nós pegamos pacientes reais, seres humanos, com aquilo que a gente chama de sobrepeso. Ou seja, eles tinham alguns quilinhos a mais, mas não eram obesos. Portanto, não deveriam fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer. E fizemos exatamente a mesma técnica que o Rubino fez nos ratinhos. No acompanhamento destas pessoas, houve uma melhora do diabetes, sim. Todos usavam insulina, diminuíram a necessidade de insulina e nenhum deles teve perda de peso, afinal de contas o estômago ficou intacto. Então a gente conseguiu reproduzir aquilo que a gente poderia chamar de cirurgia metabólica. Lembrando, vou fazer uma ressalva, que toda cirurgia bariátrica emagrece e tem efeitos metabólicos porque emagrece, mas alguma coisa não é só porque emagrece. Ok, o que aconteceu? Melhorou o diabetes, aumentou a produção de um hormônio intestinal que chama GLP-1, que hoje existe na forma de injeções que dá para os pacientes, né? Nós ficamos empolgados, viu? E achávamos que tinham até dado uma contribuição de encontrar uma cirurgia para reverter diabetes em pessoas magras. Bom, o tempo trouxe algumas lições. A cirurgia foi útil, porém, não houve a esperada cura do diabetes em nenhum dos pacientes.
Embora o procedimento testado pela equipe de Gelonese tenha resultado em benefícios para o metabolismo, o endocrinologista alerta que nem sempre a melhora se mantém. E que, como diabetes é uma doença crônica, é preciso pensar no longo prazo.
Passados 8 anos, eles voltaram para a estaca zero e tem uma cirurgia instalada. Isso não quer dizer que não funcionou, porque de alguma forma melhorou o controle. Só que existe uma diferença muito grande entre instituir um tratamento clínico, por exemplo, um medicamento, uma insulina, qualquer coisa do gênero, que melhora um período e depois perde o efeito. Nós temos algumas ressalvas e algum tipo de crítica a uma empolgação com a cirurgia metabólica, porque ela está fadada ou ela, de alguma forma, vai falhar em algum momento. E é muito diferente do comprimido. Comprimido você acrescenta alguma coisa, tira, põe, etc. Agora a cirurgia está lá instalada. E cirurgia, infelizmente, está relacionada a algumas complicações nutricionais, perigos durante a própria cirurgia, anestesia, etc. Então hoje eu posso dizer que pelo menos para quem não tem obesidade, qualquer procedimento cirúrgico não está suficientemente justificado.
Para Gelonese, os benefícios metabólicos estariam relacionados à perda de peso e por isso ele defende a ideia de que a cirurgia continue se chamando bariátrica.
Porque nós vamos encontrar em artigos científicos e artigos leigos e também artigos com cunho bastante comercial, o termo cirurgia metabólica como se fosse diferente da bariátrica. Eu vou dizer que é a mesmíssima coisa. Cirurgia bariátrica melhora o metabolismo de quem tem alteração no metabolismo. Então, se a pessoa é exclusivamente obesa, sem ter alteração do colesterol, sem ter diabetes, isso ocorre, hein? Pelo menos um em cada quatro dos grandes obesos, obesos mórbidos, sequer tem alterações. E aí a gente vai dizer o seguinte: essa foi uma cirurgia para este grande obeso sem alteração do metabolismo, puramente bariátrica. Quando eu pego este mesmo grande obeso, que emagrece bastante e melhora o metabolismo, principalmente da glicose, eu vou dizer que é uma cirurgia bariátrica com efeitos metabólicos. Mas eu nunca vou encontrar uma cirurgia puramente metabólica que não dependa de alguma perda de peso. Portanto, o termo cirurgia metabólica é muito mais renomear um efeito clínico de uma cirurgia que sempre existiu.
Para saber mais sobre os benefícios da cirurgia de estômago para o metabolismo e outras discussões sobre a cirurgia bariátrica, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Ao fundo, você ouve a trilha sonora do filme Estômago, composta por Giovanni Venosta.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Nós estamos na linha com a professora Fátima Ferreira Queiroz, do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Formada em fisioterapia, a professora Fátima é responsável pela pesquisa que analisou e comparou as condições de saúde de trabalhadores dos portos de Lisboa, em Portugal, e de Santos, aqui no Brasil. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil, obrigado por aceitar o nosso convite. Professora, para começar, o que levou a senhora a estudar as condições de saúde dos estivadores e por que escolheu o Brasil e Portugal para fazer essa comparação?
Bom, a partir de que eu entrei para a Unifesp em 2008 e estava em Santos, meu campus é o campus Baixada Santista, e Santos tem uma relação muito forte, é uma relação, diríamos que imbricada com este porto, né? E surgiu uma grande curiosidade de conhecer o trabalho portuário. Eu estudo há muito tempo a saúde do trabalhador, conheço vários processos de produção, de trabalho, então me interessei e fiquei curiosa para entender os estivadores. E ao me encontrar com esse tipo de trabalho, fiquei, diríamos, bastante encantada com a forma que eles trabalham, pelas suas relações de solidariedade, pela construção do trabalho, que foi há anos atrás essa construção de trabalho, e passei a estudar os estivadores, os trabalhadores da capatazia, enfim, trabalhadores portuários avulsos do Porto de Santos. E é um trabalho complexo, não é um trabalho muito fácil de entender, mas é um trabalho de uma riqueza e uma beleza muito grande. E Santos teve uma história, o Porto de Santos teve uma grande história com os portugueses, porque muitos estivadores de Santos vieram de Portugal, tanto Portugal quanto Espanha, e também alguns italianos, mas os portugueses eram em grande quantidade no porto.
E na cidade também, né?
Na cidade, é. Tanto que teve greves em 1920, 1919, que quem teve que intervir para poder negociar a greve foi o consulado português. Porque, e a partir de algumas greves que eles tiveram, foi proibido depois ter estrangeiro no porto, porque eram muitos portugueses. E aí surgiu o interesse em entender como que esse trabalho hoje desenvolve em Portugal e em Santos, principalmente pensando nessa relação histórica, né? Já temos uma relação histórica de colônia, né? Então, essa foi o mote da desenvolvimento da pesquisa, né? Foi o objetivo, a curiosidade em entender essas relações.
Professora, um dos achados é que a situação, as condições dos trabalhadores do Porto de Lisboa são piores do que as de Santos, não é isso?
É isso. É inclusive um achado muito curioso, né? Porque pensa-se que por estar Portugal na Europa, né, apesar de ser considerado por muitos uma periferia da Europa, mas se esperava encontrar as condições melhores em Portugal. E Portugal, a situação de trabalho está pior do que o Porto de Santos, pelo menos comparando com o tempo que a gente desenvolveu a pesquisa no Porto de Santos. A pesquisa que eu desenvolvi foi de 2008 a 2011. O Porto, ele tem uma evolução muito rápida, as coisas estão se transformando, a situação de trabalho se transforma muito rápido. Então, provavelmente, hoje pode ter outra condição. Mas a condição de trabalho que se esperava em Portugal não foi aí encontrada.
Nós estamos conversando com a professora Fátima Ferreira Queiroz, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, a gente está falando de que tipo de problema de saúde dos estivadores aqui e em Portugal? O que eles relatam, ou do que eles se queixam? Quais são os principais problemas aqui e lá?
A pesquisa, ela abordou temas de saúde específico, né? Temáticas que eu estou trabalhando. Então, o que eu posso dizer em termos do que pesquisei com eles? Foi a questão dos acidentes de trabalho, a questão da lombalgia, da dor lombar, os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho, mais especificamente algumas dores, elas tiveram mais expressão, como joelho e pescoço, a região cervical, e a fadiga generalizada no trabalho. Então, estou falando sobre esses adoecimentos. Mas também aparece, apesar de não tá trabalhado na pesquisa, diríamos assim, em entrevistas com os trabalhadores de Lisboa, principalmente, parece muita questão hoje da saúde mental.
Agora, professora, por que aqui os estivadores parecem ter condições de trabalho melhores do que lá? Eu tô me referindo ao esquema de trabalho. Aqui eles são avulsos, lá eles são contratados. O que explica esses relatos de problemas em Portugal maiores do que aqui no Brasil?
Temos, assim, algumas hipóteses. Eu cheguei de Portugal em fevereiro, já fiz o relatório de pesquisa, mas ainda tem questões que eu estou terminando, né? E analisando, que foi uma pesquisa extensa. Então, tem aí algumas hipóteses levantadas sobre essas diferenças. Elas estão ligadas ao tipo de contratação, isso é verdade. Em Santos, o trabalho é avulso e em Portugal, o trabalho é vinculado. Mas a grande questão, acho que não é só o tipo, né? É o tempo de jornada. Em Portugal, se trabalha 8 horas direto. Aqui, os estivadores têm 6 horas em Santos. São 6 horas de trabalho e eles estão obrigados a fazer 6 horas de descanso entre uma jornada e outra. E em Portugal é direto, são 40 horas semanais, 8 horas de trabalho. Esta é uma relação que pode estar afetando mais os trabalhadores de Portugal. E a questão do equipamento, do maquinário, do investimento no porto. Não sei hoje, né, em Santos, como é que está o investimento em termos de maquinário, de meios de trabalho. Mas em Portugal há um certo, diríamos que, um abandono dessas questões por parte dos terminais portuários. Então, nós encontramos em Lisboa maquinário de 40 anos atrás, guindastes aí que não deveriam estar mais em uso, os portenhos que eles têm são antigos. Então, isso não quer dizer que se for tudo novo está tudo bem, né? Mas isto é um fator que interfere na qualidade do trabalho desses trabalhadores.
Perfeito. Nós conversamos com Fátima Ferreira Queiroz, ela é professora do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Para saber mais sobre a pesquisa Trabalho e Saúde dos Trabalhadores Portuários de Lisboa, estudo comparativo com o Porto de Santos, leia a reportagem de Amarilis Lage no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora Fátima, queria agradecer muito a sua participação no programa e saber que música escolheu para encerrar a nossa entrevista.
Olha, eu escolhi uma música do John Lennon, que é o Working Class Hero, que fala da questão de como devemos ser trabalhadores heróis, né? Então essa é a música que eu escolhi, e a escolha também está muito centrada em um estivador de Lisboa que gosta e já fez um vídeo muito bonito dos estivadores com essa música, que é o estivador sindicalista Sérgio Santos.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still, but first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Pesquisa Brasil. Uma parceria. Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Um grupo internacional de pesquisadores conseguiu demonstrar, com um modelo computacional, que as florestas em regeneração podem ajudar a diminuir os efeitos das mudanças climáticas de forma eficiente e barata, desde que elas sejam protegidas adequadamente. Foram analisadas mais de 1000 florestas secundárias ou em regeneração, que voltam a crescer após terem sido convertidas em áreas de pastagem ou em agricultura, em 43 regiões da América Latina, do sul do México ao Chile, incluindo também Caribe e Flórida. Pedro Brancaleon, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, a ESALQ, conta como foi possível analisar a capacidade de absorção de carbono nessas florestas.
Primeiro, nós reunimos dados experimentais de diversos pesquisadores que trabalhavam em diferentes regiões de florestas tropicais da América Latina. Então, cada um desses pesquisadores tinha já um banco de dados bastante robusto sobre como as florestas elas se regeneram. No geral, esses trabalhos consistem em monitorar as características de florestas que têm diferentes idades. E isso é usado para estimar como seria o processo de recuperação dessas matas. Esse trabalho descobriu que muito da recuperação das matas está relacionado com o clima, né? Quanto mais chove em um lugar, mais rápido a mata se recupera e também mais ela se desenvolve. As árvores são maiores, se estoca mais carbono na vegetação. E uma vez que se entende qual que é a idade dessas florestas, né, quais as características dela, nós conseguimos, em função de mapas de clima da América Latina, nós conseguimos estimar o potencial de recuperação dessas matas para cada uma das regiões estudadas.
O pesquisador conta quais foram os resultados alcançados.
E as matas secundárias, elas são, no geral, matas jovens. E como matas jovens, elas têm ainda um potencial grande de crescimento. São florestas em franco crescimento. Fazendo uma analogia com o ser humano, é como se fosse uma criança. Ela está crescendo rápido e, no caso das matas, elas crescem em função, vamos falar assim, da biomassa que as plantas produzem a partir da fotossíntese, utilizando o carbono que está na atmosfera. Então, as florestas secundárias, na medida em que elas se regeneram, elas tiram gás carbônico, elas tiram carbono da atmosfera e estocam esse carbono na madeira, nas folhas, nas raízes. Por isso, na medida em que as florestas secundárias elas se desenvolvem, elas contribuem para a mitigação das mudanças climáticas, diminuindo as concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera. Esse trabalho mostrou que o Brasil, em particular, pode desempenhar um papel muito relevante na mitigação das mudanças climáticas a partir da regeneração de florestas. Mais de 70% das florestas secundárias jovens estão localizadas no território nacional. Então, se o Brasil, de forma independente a outros países, estabelecer uma política de proteção dessas matas, só isso seria suficiente para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa dos últimos 10 anos em toda a América Latina. Então, de fato, existe um potencial muito grande do Brasil contribuir para reduzir os impactos das mudanças climáticas globais.
Em outro experimento, Pedro Brancaleon verificou que nas florestas secundárias ou em regeneração, a absorção de carbono é maior do que nas florestas nativas. Por isso, ressalta a importância de preservação desses ambientes.
O que um outro artigo publicado na Nature, pelo mesmo grupo, encontrou é que ele é mais de 13 vezes superior. Isso não significa que as matas primárias elas não sejam importantes no contexto das mudanças climáticas globais. Só que essas matas, o maior benefício delas é que elas sejam conservadas, para que o carbono que está estocado na vegetação não vá parar na atmosfera. O Brasil é hoje o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, justamente em função dos desmatamentos na região amazônica, que pegam muito carbono que está estocado na vegetação e jogam esse carbono para a atmosfera quando essas florestas são queimadas. As florestas secundárias elas desempenham um papel complementar. Já houve um impacto grande de mudanças climáticas quando essas florestas foram desmatadas no passado. Mas hoje, se elas puderem regenerar, elas conseguem, de alguma forma, mitigar o impacto que foi causado com o desmatamento delas, trazendo de volta para a vegetação parte do carbono que foi emitido.
Para saber mais sobre a absorção de carbono por florestas secundárias, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa Brasil tem gravação e montagem de Beto Alves e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi. Assistente de produção, Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor da revista Pesquisa FAPESP, e nós voltamos na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio USP. Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.